Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mundial. É um grande prazer. Estamos começando mais um programa todas as quintas-feiras às 6h30 da manhã, ao vivo aqui na 95,7 FM, pela M660. E você pode ouvir o programa pela internet no www.radiomundial.com.br. Muito bem, na semana passada nós fizemos um programa diferente. O programa Saúde Animal fala dos animais de estimação, fala da psicanálise, né? Responde às dúvidas dos ouvintes. E na semana passada nós falamos um pouquinho de moda masculina, que é interessante, né? Mas tudo voltado para as questões mentais, as questões emocionais. Melhorando, nos melhorando, a gente melhora as pessoas às quais a gente está em contato e, consequentemente, melhora o mundo também. E hoje nós já voltamos dentro do nosso programa Saúde Animal. Bom, eu tenho aqui alguns recados. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Claudete Troiano. Eu estive lá na semana passada falando sobre a importância dos animais de estimação e as crianças. Foi uma pauta bastante interessante. Aliás, eu convido você a assistir, está no Facebook. Seria interessante que você fosse meu amigo, até porque você pode acompanhar todo o meu trabalho, palestras, cursos, workshops, entrevistas que realizo. Eu disponibilizo tudo no Facebook. Para isso, obviamente, você tem que ser meu amigo. Então, na busca-se amigo, é só colocar o meu e-mail, mdemarcoseduardo@usp.br, meduardo@usp.br, e você tem acesso aos conteúdos que eu publico. Você solicita amizade, eu aceito, e você passa a ter acesso ao conteúdo. Então, ficou uma matéria bastante interessante. Nós falamos o quanto é benéfico os animais de estimação conviverem, ou as crianças, aliás, conviverem com animais de estimação. A maturidade que se dá do ponto de vista emocional, né, a empatia, a sensação de bem-estar que a criança tem na medida que ela convive com os animais. Aliás, não só as crianças, né? Todas as pessoas que entram em contato com cães, com gatos, e quanto mais domesticado, né, quanto mais contato tem essa pessoa com o animal, mais libera uma substância chamada ocitocina, que é chamado de hormônio do prazer ou hormônio do amor, né? E esse hormônio, aliás, não é só um hormônio, é um neurotransmissor. Dá exatamente essa sensação de prazer e bem-estar, como o próprio nome diz desse hormônio. E isso te alivia de uma série de doenças, de problemas. Então, quem tem animais, isso já comprovadamente é comprovado cientificamente. Então, quem tem animais se recupera melhor de doenças, de pós-operatório, cirúrgico. Tem menos doenças cardiovasculares, especialmente infarto, derrame e hipertensão, né? Tem menos depressão, tem menos ansiedade. Então, a presença do animal é super, hiper importante para todas as pessoas. Para as crianças, então, é mais ainda, né? Então, por isso a importância da pauta, e por isso que eu gosto de divulgar esse trabalho que eu faço dentro dessa questão de estudar os benefícios que os animais trazem para os seus tutores ou para os seus contactantes, né? Então, meduardo@usp.br. Convido você a conhecer o meu site, que é o www.psicavet.com.br. Psicavet se escreve psica, de psicanálise, vet, de veterinária, termina com H, de homeopatia. Então, www.psicavet.com.br. Bom, outro recado, quero mandar um grande abraço para o pessoal do Centro Espírita, Grupo Fraternal Francisco de Assis. É um centro espírita que atende animais. Esse centro, ele está em São Bernardo do Campo, no bairro do Batistini. Tem lá o irmão Gilberto, que é o dirigente. Eu cumprimento ele, esse cumprimento é extensivo a todos os colaboradores do centro. Esse centro normalmente é nos segundos e últimos sábados de cada mês. Eu lá estou acompanhando o trabalho deles e eu quero deixar um abraço para todos, parabenizar pelo trabalho, um trabalho magnífico, né, que eu convido aos interessados em conhecer. É algo fantástico, como a espiritualidade pode ajudar nas doenças, nos problemas dos animais. E mais ainda, né, o que eu me afinizo muito com as pessoas lá é que não vê apenas o animal, né? O que eu nunca vi dentro de consultório, de 25 anos de consultório, eu nunca vi o animal exclusivamente, né? É lógico que ele é a peça mais importante do tratamento. No entanto, com o passar do tempo, eu fui vendo que tão importante quanto o animal é o seu tutor, na medida que ele está bem com ele mesmo, ele está com saúde, não só saúde física, né? A gente fala muito de saúde, saúde física, né? Tem que estar com o colesterol bom, tem que estar magro, tem que estar bem, tem... Não, eu falo também de saúde psíquica, eu falo de saúde emocional, eu falo de saúde de relacionamento, eu falo de saúde financeira, né? Saúde é um termo que a gente usa de uma forma mais globalizada, né? Mais holística, né? Comparando aí até com a homeopatia, né, que é uma terapia holística, a saúde é algo mais completo. Quando a gente vê alguém com saúde, é saúde física, saúde mental, saúde espiritual, saúde emocional, saúde de relacionamento, saúde de prosperidade, saúde de trabalho, saúde de realizações, saúde de projeto, né? Dificilmente eu encontro um animal que esteja doente numa condição em que o tutor está numa condição muito favorável. Ao contrário, né, as pessoas que lá me procuram com os seus animais, com doenças, sempre têm questões importantes, né, cruciais para serem tratadas. Então é a pessoa que não está bem no casamento, é a pessoa que não está bem no trabalho, é a pessoa que está com problema na família, e o animal, ele capta tudo isso de uma forma que me impressiona. Eu costumo dizer que eu não me acostumo com as surpresas que eu tenho no consultório. Eu tenho surpresas diárias, né? De ver o quanto o animal tem essa sensibilidade de estar pegando tudo da casa, né? Todo o magnetismo, toda a energia, todas as frustrações, né? O animal ele tem uma ligação muito forte com a gente, né? Eu tenho visto cada vez mais. Especialmente depois que eu fiz a pesquisa e escrevi o livro Cara de Um, Focinho do Outro, que mostra bem isso, né? É um livro simples, eu costumo dizer, você lê o livro num dia. Uma letra grande, fácil de ler, tem figuras que vêm complementar toda a nossa ideia, mas é um livro que encerra nele uma questão muito importante, que é exatamente você só vai ter um animal que está saudável fisicamente, psiquicamente também, porque os animais têm ansiedade, têm depressão, têm medos, têm pânico, se você está bem. Se você não estiver bem, o seu animal não estará bem. Interessante que às vezes as pessoas peregrinam, né, de veterinário em veterinário, olha, esse cachorro tem alergia, eu não consigo curar, especialmente nas doenças crônicas, né? E as pessoas se surpreendem na minha consulta porque eu tiro o foco do animal. Então vai lá, o casal levando o cachorro para fazer a consulta. Ah, esse cachorro tem muita alergia, ele se coça muito. Perfeito. Então, eu sei como abordar um paciente alérgico. Então nós vamos ver o ambiente, vamos ver a alimentação, vamos ver a raça, vamos ver o shampoo, colônia, perfume, o que usa no pet shop. Nós vamos considerar toda a parte física, que é super importante, super, né? Só que tem um momento da consulta que eu esqueço do cachorro, né? Mas como assim, um veterinário que esquece do animal? Eu foco aí nos tutores, eu foco no ambiente, eu quero saber da casa. Esse cachorro mora com quem? Ah, esse cachorro é o nosso filhinho, nós não temos filho, e ele é o nosso filho, e porque é o nosso filho, e somos só nós dois, pronto. Mora em apartamento? Mora em apartamento. Esse cachorro passeia? Não, esse cachorro não passeia. Qual que é a rotina de vocês dois? Ah, a gente sai de manhã e volta à noite. Ele fica sozinho? Ah, tem uma faxineira uma vez por semana que fica com o animal. Esse cachorro, ele faz alguma atividade física, ele frequenta parques, ele tem contato com outros animais, ele se socializa? Ah, não. Ele só fica em casa, né? E vocês, como é que estão? Ah, não, tá tudo bem, só em casa, talvez... nosso relacionamento, né? Em função da minha formação em psicanálise, eu começo a abordar muito a questão dos relacionamentos, que é uma das áreas que eu mais gosto de atuar dentro da psicanálise. E aí a gente já começa a perceber que o casal está com problema, ou um está desempregado, ou o outro que está com uma outra questão, que não importa, enfim. Sempre que o animal ele está no meio de um conflito familiar, seja um casal, seja uma família, não importa o motivo, não importa. A questão é, há um conflito, há um problema, há uma questão, né? O correto é falar questão, né? Problema nunca há, né? Há uma questão, isso depende do olhar de cada um. Há uma questão para ser abordada? Perfeito. Então tá bom. Então nós temos um animal que não está bem. Não está bem. Aliás, coincidentemente eu falei dos relacionamentos e problema de pele, né? É bem isso mesmo. Sempre que um animal, sempre não, né? Mas muitas das vezes que o animal tem problema de pele, especialmente alergia, coceira, doença crônica, seborreia, caspa, queda de pelo, nós temos um problema familiar de relacionamento instalado no ambiente ao qual o animal está submetido, né? Isso é muito comum, né? Eu vejo isso praticamente todos os dias, né? Então, sempre que trazem, sempre que me chega um animal com problema de pele, eu vou ver questões, eu vou ver a pele do cachorro, vou ver questões físicas, mas também eu vou ver as questões de relacionamento dessa família, né? Dessas pessoas que o animal está contactando, né? Já, por exemplo, se é um problema ocular, digamos que o animal está perdendo a visão, independente da doença, um glaucoma, uma úlcera de córnea, uma catarata, uma ceratite, ou uma conjuntivite mais severa, a gente sempre relaciona a doença do animal com alguma coisa da casa. Então, por exemplo, um problema ocular em que o animal está perdendo a visão, eu já vou tentar entender nessa família, ou nesse casal, nesse tutor, o que ele não está conseguindo ver. Nossa, mas tem relação a doença do olho do cachorro e com alguma coisa que eu não estou conseguindo ou não estou querendo ver? Existe. Cada vez mais eu vejo que o psiquismo, que o mental e que o emocional do tutor tem a ver com o animal e com a doença que o animal tem. Esse é meu trabalho. Eu procuro relacionar o que o animal está passando e ajudá-lo ao máximo, mas por um outro viés, sob uma outra ótica, por um outro caminho, tentando entender se aquele problema tem a ver com o tutor. É lógico que isso não ocorre em todas as vezes, né? Eu tinha um professor na faculdade que dizia que na área de saúde, na área da biologia, há duas palavras que a gente nunca diz. Uma é nunca e a outra é sempre, né? Então a gente não pode nunca generalizar nada. Aliás, para quem tem formação em homeopatia, como eu, a gente sempre procura individualizar cada paciente que lá chega. Então, todos os problemas têm que ser individualizados. No entanto, eu vejo uma coincidência, psicanaliticamente, usando uma palavra melhor, sincronicamente, né? Eu vejo uma relação muito estreita entre o que as pessoas estão passando, das suas questões pessoais, dos seus problemas, e as doenças dos animais, né? E com isso eu consigo ajudar muito o animal, né? Talvez porque eu tenho uma visão, eu tenho uma forma de trabalho diferente dos meus colegas, e com todo o respeito que eu tenho a eles, né? Que, inclusive, os veterinários, né, têm uma formação excelente, eles vão atrás, eles vão buscar o diagnóstico e o tratamento das doenças dos animais. No entanto, que eu posso contribuir da melhor forma, né, dando o meu melhor, digamos assim, como diz o Luiz Gasparetto, né, a gente tem que sempre dar o melhor, dando o meu melhor na profissão é contribuir com a melhora do tutor também. Sem essa, a gente não vai conseguir ter muito resultado, é o que eu vejo. Eu vejo aquelas pessoas que entendem a mensagem que eu passo e passam a resolver suas questões, de alguma forma os animais começam a melhorar também, né? Eu faço muita analogia com criança, né? Criança, é lógico, de tenra idade, 3, 4, 5 anos, né? Que também teria uma energia muito semelhante à do cachorro, dos animais de estimação, especialmente com relação ao impacto que os problemas, que as questões familiares têm no dia a dia, né? Dessas crianças ou dos animais, né? Então, como a criança aí é mais sensível, né, e a gente está falando de sensibilidade, o impacto de uma situação acaba sendo arrasador, né, tanto para a criança quanto para os animais. Ainda que os adultos não creiam nisso, né? Não entendam dessa forma, né? É muito comum chegar no consultório. Ontem, por exemplo, chegou um cliente com um animal que não está bem e fazendo a anamnese, que são aquelas perguntas para entender o histórico do animal, a pessoa falou que esse cachorro havia perdido um companheiro alguns meses atrás, né? Havia lá um outro animal que se relacionava com ele e que faleceu em função da idade, né? E esse animal, a partir daí, 3, 4 meses depois, não me lembro bem, acho que 3 meses, começou a apresentar lá um quadro de uns probleminhas, né? E, coincidentemente, a gente vai entender o histórico do animal e a gente vê, a gente localiza acontecimentos que podem ter abalado a estrutura psíquica desse animal. E a perda de um animal, normalmente o outro acaba sentindo de uma forma muito intensa e em dose dupla, por 2 motivos. Primeiro, o próprio cachorro sente a perda do companheiro. Isso é óbvio. E segundo, pela própria tristeza que o animal apresenta, a própria tristeza que o tutor apresenta de ter perdido o animal. Então, normalmente os impactos são duplos. Um outro exemplo, é comum eu atender cães que não está bem e a gente percebe que o casal em casa, ou a família em casa, está brigando, independente do motivo. E o animal, ele sofre o impacto dessa situação também em dose dupla. De que forma? Primeiro, presenciando os conflitos, as brigas, às vezes um levanta a voz para o outro, os animais são bem sensíveis a isso, né? Como também o fato depois dele incorporar, dele somatizar a própria tristeza dessa família vindo de cada membro dela. Então ele presencia, ele sofre com a presença desse conflito, dele estar ali submetido a esse problema, e ao mesmo tempo ele sofre individualmente por cada um, que depois do conflito, obviamente, vai ter questões para trabalhar, vai ter sentimentos, vai ter emoções negativas, né, em que o cachorro vai incorporar de cada membro dessa família. Então, veja a nossa responsabilidade, né? A gente quer ter um animal com saúde, né? Eu trabalho com saúde, trabalho com doença, mas de que forma nós contribuímos para que isso ocorra, né? Não é dar só uma boa alimentação, não é o cachorro estar vacinado, né? Não é levar no veterinário a cada 6 meses ou a cada 1 ano. Mas como é que é o ambiente? O que eu proporciono, né, de emocional para esse animal? Então tudo isso é super importante. Bom, agora eu tenho um recado para vocês do laboratório Propovets.
Caros ouvintes do programa Saúde Animal, eu tenho uma novidade muito interessante para vocês. A Propovets lançou uma excelente linha de produtos de higiene e tratamento para animais. Você vai se surpreender, pois a Propovets conseguiu transferir as propriedades do própolis verde para todos os seus produtos, sendo shampoo, condicionador e gel cicatrizante. E a própolis verde, como vocês sabem, é de longe a mais eficiente, como bactericida, fungicida e cicatrizante, sendo extraída do alecrim do campo nativo e não cultivado, conferindo mais pureza aos seus produtos, que são também indicados para animais saudáveis. A pelagem do seu animal ficará linda e mais protegida. Você pode comprar os produtos através do site www.propovets.com.br ou através do Televendas. Fone 0 operadora 11 3895-9996. 3895-9996. Propovets.
Muito bem, laboratórios Propovets, eles têm uma característica que está alinhado muito ao que eu penso. Eles trabalham com essa questão da medicina complementar. Todos os produtos da Propovets, eles são feitos com uma matéria-prima chamada própolis verde. É um elemento da natureza super importante, porque ele não é agressor da pele do animal. Os produtos normalmente da Propovet são shampoo, condicionador, gel cicatrizante, spray cicatrizante. Então eles têm essa característica de ser... Os animais eles têm uma sensibilidade muito grande, muito mais que a gente. Então, utilizando produtos na natureza como o própolis verde, você consegue benefícios. Então são propriedades como, por exemplo, anticoceira, anticaspa, antiqueda de pelo, é muito comum nas pessoas reclamarem... O gato está tendo muita queda de pelo, o cachorro está tendo, está sujando toda a casa, etc. Né? Isso, na verdade, não é só uma questão de sujeira ou de estética. Né? Isso mostra a saúde do animal comprometida. Então, eu indico sempre os produtos da Propovets, tanto para cães quanto para gatos, tanto no embelezamento, né? Nas rotinas dos banhos dos animais, como no tratamento curativo também, especialmente dos quadros alérgicos. Tá bom? Propovets. Muito bem. Concluindo aqui, eu quero deixar os meus contatos, dizer que eu também trabalho com psicanálise, eu sou psicanalista. As pessoas falam assim, mas você é psicanalista de cachorro, de bicho ou de gente? Não, a psicanálise é exclusiva de pessoas. Obviamente, eu direciono as minhas consultas veterinárias, utilizando as ferramentas que a psicanálise dá, para descobrir coisas das pessoas que podem estar influindo, como eu disse para vocês, nas doenças dos animais. Mas eu faço o tratamento, faço análise, faço a terapia, exclusivamente de pessoas que não têm animais. Então, se você quiser conhecer um pouco do meu trabalho, quiser marcar um bate-papo comigo, é só ligar lá no consultório, telefone 2215-0901, 2215-0901. Especialmente nessas questões ligadas a relacionamentos, né, que é a minha área de atuação maior. Então, relacionamento tutor-animal, relacionamento pai-mãe-filho, relacionamento conjugal, relacionamento entre as pessoas. Independente da espécie ao qual elas pertencem, o relacionamento é algo que mais me chama atenção e é o que eu mais atento no dia a dia. Então, atuo como médico veterinário, homeopata, que é a minha especialidade, e atuo como psicanalista exclusivo, né, de pessoas que queiram trabalhar aí com questões que normalmente as estão incomodando, através do autoconhecimento. Talvez essa seja... Há inúmeros caminhos, né? Obviamente que a pessoa tem que buscar aquela que a pessoa tem mais confiabilidade, tem mais ligação, né? Tem mais empatia, tá bom? 2215-0901. E agora eu tenho um recado do consultório para vocês. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Olá, eu sou o Dr. Marcos Fernandes e tenho um recado para você. Eu sou veterinário homeopata e trabalho também com psicanálise. Através da homeopatia, eu trato os animais, especialmente para as doenças crônicas e incuráveis, como as alergias, as doenças de pele e ouvido, as coceiras, além do câncer e os transtornos de comportamento, como a ansiedade, os medos, a agressividade, o transtorno obsessivo compulsivo, muito comum, especialmente nos cães. Através da psicanálise, eu busco acessar o inconsciente do proprietário do animal e relacioná-lo com o quadro que o animal apresenta. O quadro, o transtorno ou a doença do animal, de alguma forma, se relaciona com o dono. É uma nova visão, é uma quebra de paradigma. Caso queira conhecer um pouco do meu trabalho, acesse meu site www.marcosfernandes.vet.br ou ligue no consultório 2215-0901. 2215-0901. Até lá!